Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Como é hábito, a esta hora da manhã, há Contracorrente com José Manuel Fernandes.
José Manuel Fernandes quer aproveitar o Contracorrente de hoje para falar da atleta bielorrussa que se recusou a regressar ao seu país e que deverá antes ser acolhida pela Polónia. Esta noite já saiu do Japão, está a voar precisamente para Viena da Áustria. Mas o que é que achas que há de especial na história desta corredora, José Manuel? Bom dia.
Bom dia. Olha, muita coisa, mas talvez o mais importante é que estamos a falar dela em 2021. Quer dizer, já passou muito tempo sobre o fim do Bloco de Leste, como costumávamos chamar, não é? Vamos lá ver se consigo dizer bem o nome dela, não é? Cristina Tsimanotskaya. Pois, a Cristina teve aquilo que se pode considerar um problema banal, não é? Um problema daqueles que muitas vezes acontecem numa equipa olímpica, porque entrou em choque com o seu treinador, entrou em choque com descobriu tinha sido inscrita para uma prova, esta feita de 4x400 metros, em que nunca tinha competido. Portanto, ela é sobretudo mais precisa dos 200 metros. Nessa altura, ela publicou umas críticas, ou fez uns reparos, o que quiseres, na sua conta do Instagram, e isso foi suficiente para a equipa a querer logo enviar de regresso a Minsk, capital da Bielorrússia. Ora, ela percebeu, pelo menos é isso que ela diz, que se regressasse à Bielorrússia, muito provavelmente seria presa. Nesta altura, ela, quando ela já estava no aeroporto, conseguiu chamar a polícia e pediu proteção.
E tu achas que essa história é credível?
Eu acho que essa história tem tudo para ser credível. Eu acho que tenho mesmo a certeza que é credível, não é? Eu ontem fiquei com mais certezas quando li a notícia que um ativista bielorrusso tinha sido encontrado morto num jardim em Kiev, onde vivia exilado. Esse ativista, que se chama Vitaly Shishov, estes nomes são sempre difíceis de dizer, e que trabalhava a ajudar outros compatriotas também a fugir do país, foi encontrado enforcado, perto de casa, e os amigos e colegas não duvidam que se tratou de uma operação dos serviços secretos bielorrussos. Quer dizer, aliás, há um indício claro, ele tinha o nariz partido e tinha escoriações, o que não é assim muito normal em quem tenta suicidar-se, portanto, a indicação é que não foi suicídio, foi mesmo assassinato. Portanto, de facto, todos os indícios apontam na mesma direção e é bom termos presente que os serviços secretos do presidente bielorrusso, o Sr. Lukashenko, ainda se chamam KGB. Portanto, nem sequer tiveram a preocupação de mudar de nome.
E eu recordo-me, José Manuel, que falaste disso mesmo quando foi o caso do avião da Ryanair desviado para Minsk, aquele avião onde seguia um jornalista dissidente que ficou imediatamente preso.
Exatamente, o tal que depois anda a fazer confissões, digamos assim, nas televisões. Bem, talvez aquilo que impressione mais neste regime de Lukashenko é ele manter, sem preocupações disfarces, os métodos do antigo regime comunista, porque isto é tudo métodos que se usavam antes da queda do Muro de Berlim. De facto, Lukashenko herdou o poder dos comunistas, aliás, ele era um apparatchik, agarrou-se a ele e manteve todo o aparelho recessivo com um breve, enfim, um pequeno simulacro de eleições. Só que nas últimas, que foram no verão passado, a burla foi de tal dimensão, tão descarada, que isso suscitou gigantescos protestos que duraram meses, encheram as ruas das grandes cidades, e nunca a Bielorrússia tinha havido protestos daquela dimensão. Mesmo assim, o regime não cedeu, pelo contrário, tornou-se muito mais violento. As últimas semanas têm sido especialmente negras, sombrias. Houve raids da polícia para desmantelar organizações não-governamentais que até agora tinham sido consideradas não-políticas, portanto não tinham sido, digamos assim, molestadas. Os poucos órgãos de informação minimamente independentes, e que já quase não restava nenhum, estão a ser ameaçados e alguns já foram simplesmente fechados. De facto, Lukashenko percebeu, depois das eleições, destas eleições fraudulentas e dos protestos, sobretudo depois dos protestos populares, que só com uma repressão ainda mais brutal ele se aguentaria no poder e não tem hesitado. Para ele é absolutamente indiferente que este clima esteja a levar ao êxodo milhares de bielorrussos. e que de resto nos últimos semanas e meses estão a fugir para a Lituânia, para a Polónia, para a Ucrânia. Ele até nem parece opor-se a isso, porque assim vê-se livre dos opositores. Só que a maioria deles são jovens, a maioria deles são mesmo muito jovens, e muitos trabalhavam num setor que era o único que tinha algum valor acrescentado no país, que era o setor das tecnologias de informação, que tinha um hub, digamos, em Minsk, e estima-se que já tenham havido 15 mil especialistas em tecnologias de informação que saíram do país nas últimas semanas.
Uhum. José Manuel, mesmo assim, onde é que isso afetou a equipa olímpica? Porque habitualmente os atletas eram muito bem tratados nestes regimes.
Quer dizer, eram, enquanto, de forma geral, continuam a ser, porque estes regimes continuam a apostar nas prestações olímpicas como uma espécie de cartão de visita. Quer dizer, aliás, não é por acaso que o presidente do Comitê Olímpico da Bielorrússia é o próprio filho de Lukashenko. Quer dizer, estas coisas, de facto, não mudam.
São por acaso.
Não são por acaso. E até as provas escolhidas para justificar o regresso da atleta, que falam da sua saúde mental, lembram os argumentos do tempo da URSS, do tempo da União Soviética, em que os dissidentes eram sempre tratados em instituições psiquiátricas. Eles não eram dissidentes políticos, eram doentes mentais, não é? Aliás, esse filho de Lukashenko não está em Tóquio, não foi proibido ir a Tóquio pelas autoridades do Comitê Olímpico Internacional, precisamente porque não protegeu os atletas bielorrussos que participaram nas manifestações contra o regime, e isso viola o espírito olímpico. Portanto, de resto também é bom recordar que no tempo da Guerra Fria, no tempo em que se contavam medalhas para saber se eram os países capitalistas ou os países comunistas que tinham mais sucesso desportivo, era frequente os jogos serem aproveitados também pelos atletas dos países comunistas para fugirem do seu país, apesar de, como tu disseste, eles serem bem tratados, não é? A primeira a fugir foi logo ao princípio, foi uma atleta checa chamada Marie Provakinova, tem um nome muito esquisito.
Estes nomes não são nada fáceis para nós.
Não são nada fáceis, de facto. Foi logo nos primeiros jogos, foi logo em 1948, portanto, ainda tinha logo pouco depois do golpe, famoso golpe de Praga. E foi logo em 48, os jogos esse ano foram em Londres. Pouco depois, 8 anos depois, em Melbourne, foi talvez o maior êxito de sempre, que fugiram 50 húngaros. E porquê? Porque durante os jogos tinha ocorrido a invasão soviética da Hungria, porque tinha havido uma revolta na Hungria e houve uma repressão violentíssima nessa altura. Portanto, esta sangria, enfim, não com a dimensão de 56, mas continuou sempre que havia jogos, e enquanto houve o Muro de Berlim, muitos atletas de leste fugiam na altura dos jogos e andavam sempre, tinham interesse, eram vigiados e pronto. Por aí adiante. Por isso, a fuga da Kristina não é por isso uma novidade, é uma espécie de regresso a um passado sombrio, e também é um recordatório de que na Europa sofreu um regime que, mesmo não se assumindo formalmente como comunista, tem tudo o que de pior tinham os regimes comunistas, até tem o KGB, não é? Agora, em Portugal, e aí isso também é um sinal, também tem o apoio firme do PCP, quer dizer, isto é uma coisa muito curiosa. Até ainda agora, quando foi a polémica das eleições roubadas, quando foram os grandes protestos populares, o PCP achou, e cito, que tudo não passava de operações de ingerência e de estabilização. O povo estava na rua, mas eram operações de ingerência e de estabilização. Quer dizer, para os nossos comunistas, os nossos teimosos do PCP, a Bielorrússia sofre, está a sofrer por fazer frente ao imperialismo e à NATO. Quer dizer, não sofre por estar nas mãos de um ditador como o Lukashenko. Enfim, isto não é nada que nos surpreenda. A mim, sinceramente, só me surpreende tanta gente, acho que o PCP, a pensar e agir como assim. Enfim, é um partido plenamente integrado no regime democrático e que sempre merece ser tratado como todos os outros. Enfim, mas isso já sabemos, são singularidades portuguesas que acho que nunca seríamos capazes de explicar, por exemplo, à Kristina de Sima Notskaya. E, portanto, ficamos com isto, a pensar como é que a gente nos explicaríamos a ela sobre o nosso PCP.
José Manuel Fernandes e o Contracorrente, de segunda a sexta, depois do Jornal das Oito.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast.
pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.